Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
O Quarteto Arautos do Rei e eu cumprimentamos você nessa hora com alegria e com gratidão pelo privilégio de termos mais uma vez a sua companhia e lhe apresentamos esse programa de boas novas de salvação. Sim, essa é a proposta do programa Voz da Profecia, anunciar para você as boas novas de salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na série Gente como a Gente, pensando em personagens bíblicos. E hoje nós vamos iniciar reflexões com base na história do rei Ezequias. Sim, rei Ezequias. Eu convido você para o segundo livro dos Reis, capítulo 18. Na verdade, a história de Ezequias está registrada no segundo livro dos Reis, capítulos 18 a 20. Mas existem outros textos paralelos que também contam a sua história. Segundo o livro das Crônicas, capítulos 29 a 32, e no profeta Isaías, nos capítulos 36 a 39. Vou me basear, em especial, no texto que está no segundo livro dos Reis. Leio agora, capítulo 18, versos 1 a 3. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Observe o texto, referindo-se ao rei Ezequias, diz: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um contraste com o reinado desastroso de seu pai, o rei Acaz, que foi um péssimo rei, que ignorou completamente as orientações do Senhor. Ezequias voltou sua atenção primeiro para restaurar os serviços do templo, negligenciados há muito tempo. Ele chamou os sacerdotes e os líderes da nação e o povo para que se santificassem ao Senhor. Ezequias promoveu reformas religiosas e com o abandono completo da idolatria. Idolatria que era praticada grandemente nos dias do reinado de seu pai. Ezequias promoveu a celebração conjunta da festa religiosa da Páscoa. E eu leio agora os versos 5 a 7. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versos 5 a 7. Ouça o que está escrito. Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Eu quero sublinhar essa frase, onde está escrito assim: Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel. E mais, ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos. Por isso, o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. E um grande êxito do rei Ezequias ocorreu no ano 701 a.C., quando teve uma grande vitória contra Senaqueribe, o presunçoso e arrogante rei da Assíria. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, verso 13, agora está escrito assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Senaqueribe era um governante assim, prepotente. Ele já havia conquistado toda a Mesopotâmia, Egito, Síria, Israel, no caso, o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e mais 46 cidades de Judá, o Reino do Sul. E agora ele marcha rumo a Jerusalém. Então, está escrito que o rei Senaqueribe enviou uma carta ao povo para que eles não confiassem no rei Ezequias. Em seguida, ele envia uma segunda carta, agora direcionada ao rei, para que ele não confiasse no seu Deus. E Ezequias, ao receber a carta, ele foi ao templo e ele orou e clamou pela misericórdia divina. Oh, que atitude nobre e sublime! Que atitude apropriada para um servo de Deus que no seu sofrimento resolveu buscar ao Senhor e clamar por sua misericórdia. E a oração de Ezequias é muito linda. Está escrito assim, eu leio o segundo livro dos Reis, agora no capítulo 19, a partir do verso 15. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Linda oração! E o resultado disso, eu vou seguir com você nos próximos dias, pensando nas experiências vividas pelo rei Ezequias. Mas fica aqui com você e comigo essa mensagem. Confie no Senhor, confie nele de todo o seu coração, e quando a situação for adversa, então fortaleça, aprofunde ainda mais a sua confiança no Senhor. Faça de toda crise uma oportunidade para amadurecer na sua fé, para crescer na sua experiência com Deus.
Quando opresso eu me sinto, sob um peso esmagador, é Jesus o amigo que eu quero, que eu quero. A sangrenta cruz me aponta, dá-me paz interior. É Jesus o amigo que eu quero ter, eu quero ter. Dos amigos é o melhor. Seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. Jesus, o amigo que eu quero ter. Quando bebo amargo cálice, trilho a senda da aflição, é Jesus, o amigo que eu quero ter. seu livro me consola e me traz inspiração. É Jesus o amigo que eu quero. Amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. O amigo que eu quero ter.
Pai querido, nosso maravilhoso Deus, louvamos-te, Senhor, sempre por tua palavra que tanto nos inspira, que nos motiva a buscarmos o Senhor e colocarmos no Senhor a nossa confiança. E como é bom ver, Senhor, que todos aqueles que te honram por ti também são honrados. Todos aqueles que te buscam, te encontram e são abençoados. Queremos, Pai, te honrar. Queremos te encontrar. Queremos ser fiéis a ti. Confiar em ti. Por isso nos colocamos nas tuas mãos e te pedimos, continua, Senhor, a obra iniciada em nossa vida por meio do Espírito Santo. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.